Isto está ligado. Boa tarde. Dava as boas-vindas ao Conselho Nacional de Indústria do Golfo. Agradecer a vossa receptividade ao convite que fizemos para fazermos um ponto de situação sobre a indústria que acompanho e na vertente de um balanço. Desde nós tivemos cá uma reunião aqui há 2 anos, exatamente, e que, portanto, na prática era um pouco atualizar a evolução do setor nestes 2 últimos anos e também numa lógica da atualidade que estamos num processo de revisão do PENTE, também poder colher da vossa associação uma perspectiva do que, como é que correu, que propostas é que pensam que deve integrar a nova revisão, se por acaso já foram consultados, porque já está um diploma a ser a circular. E, portanto, era neste enquadramento que nós pedimos e agradecemos a vossa presença aqui. Gostaria de dizer que a coordenadora deste grupo é a senhora deputada Hortense Martins, mas ela hoje não pode estar presente, isto é a representação. Sou Teresa Venda, pertenço ao grupo de turismo e sou do Partido Socialista e apresentava os meus colegas, portanto, o deputado Nuno Sá. Deputado Nuno Sá, também do Partido Socialista, deputada Cássio Pinto, também do Partido Socialista, deputada Celeste Tamar, do PSD, deputado João Ramos, do PCP. E, portanto, portanto, a metodologia que nós costumamos fazer é dar-vos a palavra para dizerem de sua justiça e depois cada membro dos representantes dos grupos parlamentares poderão questionar, fazer mais algumas perguntas para aprofundar a vossa comunicação. Bem. Portanto, dava desde já a palavra. É o senhor doutor Diogo Gaspar Ferreira.
O meu nome é Diogo Gaspar Ferreira, portanto, o engenheiro Vítor Ferreira de Campos é meu colega de direção, a doutora Vanessa Velosa é a secretária-geral da associação. Portanto, eu estou ligado a Valde Lobo, o engenheiro Vítor Ferreira de Campos está ligado ao projeto de Portugal e, no caso concreto do Golfo, a Riba Golfo, que tem 2 campos de Golfo. O mercado do Golfo, desde a última vez que nós estivemos cá até hoje, mudou substancialmente. Nós estivemos aqui, penso que em 2008, e 2008 foi o melhor ano de Golfo, diria, de sempre em Portugal. Foi um ano, foi o culminar de uma época dourada do Golfo em Portugal, com crescimentos anuais. Houve anos onde cresceu mais 10% e foi o culminar de Portugal como destino de golfe, e diria mais concretamente o Algarve como um dos melhores, se não o melhor destino de golfe em 2008, mais uma vez eleito, e portanto foi de facto um ano extraordinário. Foi um ano onde se atingiram valores na casa de 1,5 milhões de voltas de golfe no ano inteiro. O Algarve, portanto, desde então até hoje, o que aconteceu foi que enfim, em meio de 2008 começou a sentir-se a crise, que se agudizou a partir de 2009-2010. O que aconteceu em termos gerais foi que o ano 2009 houve uma variação negativa, portanto um decréscimo de 10% do número de voltas em Portugal, face a 2008. 2009 face a 2008 reduziu 10% o número de voltas, mas no Golfo o 10% do número de voltas não só foi mau, como também foi a afetar os preços praticados. Um pouco na mesma linha do que acontece na hotelaria. Na hotelaria aconteceu também mais ou menos a mesma coisa. Portanto, no fundo, as pessoas, quando começam a ter menos gente, e todos nós sabemos isso quando viajamos, quando há menos gente nos hotéis, os hotéis tendem a baixar os preços. Nos campos de golfe aconteceu isso. E há normalmente uma regra que diz que quando se baixa 10% o número de voltas, baixa-se o dobro as receitas. E foi isso mais ou menos que aconteceu. Portanto, em 2009... baixou 10% face a 2008 o número de voltas e baixou aproximadamente 20% as receitas dos campos de golfe. Os campos de golfe esses não estavam preparados para esse acontecimento, não foram suficientemente ágeis a reduzir custos e eu diria que, em média, os resultados baixaram drasticamente, porque imagino-me com os mesmos custos, com uma baixa de 20% de receitas e, portanto, o negócio, que era um negócio extraordinário no Algarve e interessante no resto do país, passou a ser um negócio preocupante. Em 2010... Outro fator que se notou foi o fator da nacionalidade. O Golfo é tradicionalmente nos mercados turísticos, especialmente no Algarve, na Madeira e em Lisboa em parte, mas sobretudo no Algarve, é um mercado onde o inglês tem uma importância enorme. O inglês tinha em 2008 50% de todas as voltas feitas em Portugal eram ingleses. E o que aconteceu foi que com a crise passou de 50% para 38%. Parece só 12%, mas 12% é muita coisa. São cerca quase de 200 mil voltas a menos de golfe. Portanto, houve um alterar do perfil médio do jogador. Portanto, a crise foi sentida sobretudo por causa da baixa dos ingleses. E porque nesse mesmo ano, não só os ingleses baixaram, porque baixaram pela crise económica, mas também, sobretudo, ou sobremaneira, pela desvalorização da Libra. Portanto, a Libra desvalorizou nesse 2008 para 2009 também quase 20%. Portanto, foi quase uma relação causa e efeito. Portanto, o ano 2009 foi um ano, de facto, muito, muito, muito preocupante. No ano 2010, assistiu-se aos primeiros 4 meses, não sei se se lembrarão, os primeiros 4 meses foram anos infernais de tempo, o ano passado. Basicamente, choveu durante 3 meses e meio continuadamente e depois, durante quase 3 semanas, fomos afetados pelo aquele vulcão de nome invulgar, que eu não sei pronunciar, e isso afetou todo o tráfego aéreo. E, portanto, Portugal foi afetado por causa disso. E, portanto, tivemos 4 meses que foram muito piores que o ano anterior. Felizmente, a partir do quinto mês, a situação começou a melhorar. Melhorou substancialmente em 2010 face a 2009, a partir dessa altura. Agora, verificaram-se duas situações bastante diferentes. Enquanto o Algarve recuperou a partir de maio, e de maio a dezembro fez melhor que o ano anterior, e, portanto, acredito que o Algarve vai fechar 2010 ligeiramente, ou igual ou ligeiramente melhor que 2009, o resto do país, nomeadamente a zona de Lisboa, sentiu bastante isso, e apesar da melhoria que teve a partir desses primeiros 4 meses, ainda vai perder, acredita-se, infelizmente, cerca de 7 ou 8%. Portanto, Lisboa sentiu 10% de baixa em 2009 e 7% de baixa em 2010. E, portanto, se já por si todos os campos fora do Algarve dificilmente eram rentáveis, nestes 2 últimos anos a situação transformou-se e, portanto, o negócio do Golfo passou a ser um negócio extremamente complicado, especialmente para os campos fora do Algarve. Aparecendo também em simultâneo outros 9 destinos que já existiam, mas que têm sido muito mais eficazes, nomeadamente a Turquia, que nos veio tirar alguma pequena margem relativamente a alguns turistas, sobretudo os turistas da zona da Alemanha e Holanda. E, portanto, em termos de linhas gerais da situação do Golfo, era isso, Vítor? Não sei se... Não? E, portanto, em termos gerais, eu diria que era isto. Permite-me também, já que estamos nesta sede, de falar de um assunto que, neste momento, é o assunto que mais preocupa a indústria do Golfo. Com o novo quadro orçamental, houve uma dúvida sobre a nova taxa a aplicar no regime de Golfo do IVA. O IVA do Golfo era de 6%, portanto qualquer campo de Golfo praticava 6% de green fees, de prática desportiva, onde estavam envolvidas várias atividades, uma delas os famosos fitness, os home places e tudo. Quando saiu o novo Orçamento de Estado, veio alterar que, dentro dessa categoria, as taxas passavam de 6 para 23. E isto também estava dentro desse regime, o Golfo. Portanto, agora imagine o que é que aconteceria, ou acontecerá, caso isto venha a verificar. Estamos a falar de passar de 6 para 23, quando os preços já estão definidos, os pacotes já estão negociados com os operadores, e os clientes já estão a pagar, e já pagaram. Portanto, não é possível alterar os preços para este ano. O que queria dizer que, basicamente, era uma perda direta de 17% face aos preços de tabela, depois de 2 anos, onde no ano 2009 uma perda de receita de 20%, e este ano prevê-se uma perda de 10%, isso seria mais uma perda de 17%, eu diria que no global era 20 mais 10 mais 17, era praticamente 50% de variação. Portanto, seria, basicamente, a falência do negócio do Golfo, sendo que o Golfo é o maior mercado de combate, a maior indústria de combate à sazonalidade. Isto é, tudo o que o Golfo tem conseguido evitar de sazonalidade, em primeira medida no Algarve, mais do que qualquer outro sítio, mas que também tem ajudado o turismo em Lisboa. Se esta taxa do IVA se vier a verificar, a passagem da taxa de 6 para 23, levará, ou poderá levar, a que, nomeadamente o Algarve, possa se transformar, possa transformar-se numa espécie de uma Grécia onde tem um período de operação de 4 meses. Levará provavelmente ao fecho, eu diria, de cerca de 70, 80% da hotelaria no Algarve. E, portanto, foi nessa medida em que nós tivemos, através da, não só nós como CNIG, mas também através da Confederação do Turismo de Portugal, tivemos conversas duras com o Governo, nomeadamente com o Ministro das Finanças e com o Sr. Primeiro-Ministro, a dizer que se o objetivo de Estado é a questão das exportações, o regime de Golfo deve ser um regime onde o IVA está ligado ao regime turístico, ao regime hoteleiro, porque o cliente é exatamente esse cliente. Portanto, a perda, a mudança da taxa de IVA de 6 para 23 iria, numa linha direta de consequências, teria, em primeiro lugar, os campos de Golfo, em segundo lugar, a hotelaria, em terceiro lugar, os rentacars, em quarto lugar, os voos, os low cost sairiam do Algarve durante o inverno e, basicamente, o Algarve passaria a ser o que foi o que era há 30 anos, que era basicamente um destino de veraneio, que funcionava 4 meses por ano e que no resto do ano não funcionaria. E, portanto, as consequências disso, só para nós termos uma noção dos números que estamos a falar, não é muito. Os números que estamos a falar é o seguinte, se considerarmos 1 milhão e 500 mil voltas a um preço médio de 50 euros, estamos a falar de 75 milhões de receita. Portanto, uma diferença de IVA de 6 para 23 eram 17% de 75 milhões, estamos a falar, grosso modo, de 12 milhões de euros. É isto que estamos a falar. E se nós relacionarmos qual é a importância do turismo e da hotelaria durante um período de 6 a 7 meses, que são os dois períodos de épocas altas relacionados com o Golfo, nós estamos a falar de centenas de milhões de euros. E, portanto, foi nessa medida que nós, nas conversas que tivemos, e dissemos, não nos relacionem, por favor, com o fitness. Não temos nada contra os ginásios, não temos nada contra isso. Estamos a falar de uma outra coisa. Portugal, neste momento, tem um problema, tem vários problemas, mas um dos problemas é um problema de exportação, é um problema de visas. Se há negócio que traz mais divisas, é o negócio do turismo. Se há negócio onde claramente nós temos vocação para isso, é o turismo. Portanto, não nos façam isso, porque não estão a ver as consequências que isto trará. Em termos de receita fiscal, não temos qualquer tipo de dúvida que poupariam 12 milhões, ou receberiam mais 12 milhões diretos, mas iriam perder do outro lado algumas centenas de milhões. E, portanto, neste momento são as nossas preocupações, as nossas ansiedades, mas nas últimas conversas com o Sr. Primeiro-Ministro ele deu a entender que iria resolver o assunto. E, portanto, aguardamos calmamente pelo desenrolar. Temos transmitido à indústria que já falámos com entidades responsáveis e que disseram que estavam cientes do problema agora e que iriam resolver. Vamos ver.
Dois aspectos que eu gostava de sublinhar, também relacionados com a variação do IVA, uma que é óbvia, que é o emprego associado não ao Golfo, mas a toda a hotelaria que ficaria 9 meses por ano inativa, e o outro, no panorama europeu, passaríamos a ser o único, ou praticamente o único país, em que para praticar desporto se paga 23%, mas para assistir a um espetáculo desportivo o IVA é de 6%. Isto acho que tem um efeito desastroso na mentalidade das pessoas quando derem, se chegarem a dar, por conta que isto iria acontecer.
Muito obrigada. Então, eu passava a palavra agora aqui aos nossos colegas deputados. E, entretanto, anunciava que chegou, entretanto, o deputado Helder Amaral, com certeza conhecem, do CDS, a deputada Jamila Madeira, que também devem conhecer ainda melhor ainda, porque é uma nossa deputada do Partido Socialista do Algarve. E, portanto, passava agora a palavra, não sei quem se inscreve primeiro, deputada Cássio.
Muito obrigado. Eu gostaria de saudar, em primeiro lugar, os elementos aqui presentes do Conselho Nacional da Indústria do Golfo, Dr. Diogo Gaspar, Engenheiro Vítor Ferreira e a Dra. Vanessa, e dizer-lhes que, em nome do Partido Socialista, é com muito prazer que estamos aqui nesta audição do Grupo de Trabalho de Turismo, e que é uma área que tem merecido a nossa melhor atenção e, efetivamente, em 2010 até foi um ano em que, efetivamente, o turismo, em termos globais, teve um comportamento que foi importante para a economia portuguesa, pelo que significou para gerar receitas para a economia e na lógica da exportação também que nós tivemos em 2010 e até pelo aumento de estadas que ocorreu. A questão em concreto que colocam, insere-se globalmente também na problemática que tem a ver com o PENTE, de certo modo, porque era um dos assuntos que estava associado à vossa deslocação aqui hoje, e como também sabem, o PENTE, que foi programado e que foi planeado para o Horizonte 2015 está numa fase, neste momento, de revisão. Creio que já terão também tido acesso ao documento e às propostas de revisão do Plano Estratégico Nacional para o Turismo 2015. E, portanto, aquilo que nós entendemos é que, efetivamente, o golfe é uma das atividades importantes na área do turismo e que pode ser uma mais-valia pelas pessoas e pelo que traz e pela dimensão associada à estada das pessoas que estão no golfe, que poderá não acontecer noutro tipo de concreto de turismo. E a questão concreta que eu, as questões concretas que eu queria colocar era, nomeadamente na questão do Pente, se há alguma questão concreta que queiram ou que tenham que acrescentar e que gostassem de trazer aqui, por forma a que a vossa área, a área que representam, o setor que representam, possa também ver-se mais representado e mais dinamizado na questão do Pente. É que sobre a questão do que colocaram em concreto do IVA, que bem trazem, é evidente que nós bem compreendemos a questão, bem sabemos também quais são as questões orçamentais e qual é a base em que nos movimentamos, mas os documentos estão aprovados, desde o orçamento de Estado está aprovado, e portanto, se o doutor Diogo Gaspar acabou por avançar que o seu primeiro-ministro já se pronunciou sobre esta temática, eu não gostaria, tomei, o PS tomou aqui boa nota da questão, bem percebe, bem compreende a argumentação que aqui aduziram, mas não gostaria de dizer mais que isto, é que tomámos boa nota dessa questão e que, obviamente, nos procuremos analisá-la e perceber quais são os enquadramentos que ela pode vir a trazer e estaremos receptivos a analisá-la. Portanto, basicamente aquilo que eu gostaria de lhe dizer, mais uma vez, de vos saudar e de vos deixar o repto e o desafio para a questão desta proposta do Pente, que está agora a ser alvo de debate, se têm medidas concretas e ações concretas que devessem constar também deste programa que é agora apresentado pelo Ministério da Economia. Muito obrigado.
Só um bocadinho. Em princípio, nós iríamos fazer uma ronda daqui e depois respondiam globalmente, está bem? Muito obrigada. Então, Sr. Deputado Sérgio Tamaro, seguimos a ordem.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu também gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Nacional da Indústria do Golfo, o Sr. Dr. Diogo Gaspar Ferreira, o Sr. Engenheiro Vítor Ferreira de Campos, Diretor, e a Sra. Secretária-Geral, Dra. Vanessa Velosa. E ouvi com atenção, de facto, aquilo, a questão que nos traz cá, que os traz cá, a principal, é a questão do IVA, que eu percebo. Também. Exatamente. Mas uma das questões que puseram, e que é a principal, a do IVA, que os preocupa, digamos. Quanto a essa questão, também nos explicaram aqui que o Sr. Primeiro-Ministro que ficou de estudar o assunto e de ver, de facto, o que é que poderia fazer. E, portanto, eu sendo do grupo parlamentar da oposição, vou aguardar, digamos, aquilo que depois o Sr. Primeiro-Ministro poderá dizer. Mas falaram aqui no decréscimo do mercado inglês. Falaram em algumas razões que todos nós sabemos. Mas, digamos que o aumento do IVA não tem a ver com o decréscimo do mercado inglês, como já falámos aqui. O senhor disse que a Libra desceu e, portanto, a grande questão foi essa. Gostaria de saber se há outro mercado, já que o mercado inglês parece que vai continuar a decrescer, que outro tipo de mercado é que estão a pensar ir buscar. Também nos disseram aqui que a Turquia é um dos países que faz alguma concorrência a Portugal. Muito bem, o que é que acontece agora com os países que, infelizmente, pelas suas circunstâncias políticas, Tunísia, Marrocos, Egito, têm campos de golfe, pode-se ir buscar mais gente que venha para Portugal em vez de ir para estes países. Eu sei que é muito complicado estar a falar nisso, mas de facto nós temos que os aproveitar, temos que saber que há um mercado que deixa de ir para países que são concorrentes nossos. A Tunísia era um país concorrente nosso. Marrocos também, em termos de turismo. Será que é possível? O que é que nós aqui, como deputados, podemos, inclusivamente agora na revisão do PENT, sugerir? Depois, também, muito bem, acho que sim, senhor, que combate a sazonalidade e nós precisamos de combater a sazonalidade. Mas isso depois tem tudo a ver com quem é que vem nessa altura e tem a ver com o mercado que pode vir além do mercado inglês. Essa é a minha dúvida principal. Obrigada.
Sr. Deputado.
Muito obrigado. Queria também aproveitar para cumprimentar o Conselho Nacional de Indústrias do Golfo e eu não queria repetir as perguntas dos meus colegas. Queria, entretanto, perceber um pouco mais do setor. E, obviamente, ele é um dos eixos fundamentais e bem, principalmente naquilo que é... Nós, quando associamos o Golfo, associamos normalmente a turismo de qualidade. E, portanto, só que isso tem um custo, não é uma coisa que se faça por decreto. Ou seja, manter níveis de qualidade elevados com uma clientela tão exigente, obviamente, implica aqui um conjunto de investimentos consideráveis. E é bem, eu espero que na revisão do PENT, além de um conjunto de produtos, o golfe, mas não só o golfe enquanto atividade desportiva, mas o golfe enquanto circuitos internacionais, porque o Pente tem ele mesmo um conjunto de eventos internacionais que convém captar, foi o Euro 2004, eram as regatas, mas há um conjunto considerável da indústria do golfe e dos circuitos internacionais que importa captar para o país, e isso só é possível se tivermos campos em condições. E eu gostava de saber, para além das questões do IVA, se são envolvidos naquilo que é a estratégia de promoção do país e da captação dos novos mercados, e porque é que eu acho que o Golfo deve ser, porque o Golfo tem uma sazonalidade diferente dos outros setores, o Golfo tem uma especificidade também diferente dos outros setores, e, portanto, até porque os mercados podem não ser os mesmos do turismo tradicional, ou seja, eu se quiser captar um mercado para praias, porventura não estou a falar exatamente do mesmo mercado, e, portanto, tem que haver algumas nuances para este mercado específico. Eu gostava de saber que nas novas estratégias de promoção, se foram parte, se essa estratégia é feita com a colaboração dos empresários do Golfo, essa era uma das questões que eu queria, porque tem a ver, de facto, quer com a sanidade, quer com os mercados específicos. Depois perguntar se ao nível dos licenciamentos dos campos há algum problema, ou a vossa audição aqui prende-se, no fundo, para que o Grupo de Trabalho possa encontrar alguns constrangimentos legais e possamos fazer aquilo que nos compete, que é alterações relativas. Nós aqui, para além de servir às vezes de almofada dos problemas, também temos uma pequena parte, às vezes incompreendida do exterior, de soluções. E, portanto, os licenciamentos gostava de saber. Eu te saí, entrei, peço desculpa, mas ouvi falar num número que pareceu-me considerável de voltas. E surgiu uma dúvida, qual é o número mínimo para rentabilizar um campo? Ou seja, acho que são investimentos consideráveis, de recuperação longa, não é um investimento que se rentabilize com tempo, para ter uma ideia. E se há alguma campanha, poderá passar pelo IVA, poderá passar, eu acho que o IVA, pós ginásios, teve uma explicação, pelo menos na voz do governo, que era a grande luta que era preciso fazer nos hábitos saudáveis de vida. Portanto, acho que o Golfo também se encaixa aí. Eu não jogo, infelizmente, não tenho tempo, mas quem joga, e que tenho muitos colegas, dizem que, de facto, para eles é como ir ao ginásio. E aí poderá haver alguma similitude. Pelos vistos, como alterou o IVA dos ginásios, o Governo considerou que estamos todos bem de saúde e, portanto, acabamos com a obesidade e, portanto, o problema está resolvido e voltamos ao mesmo. Mas a minha dúvida era se, de facto, qual é o número mínimo de jogadores para rentabilizar o campo e se há alguma estratégia, se o Governo pode fazer alguma estratégia, nomeadamente este setor, para incentivar, nós quase não temos desporto escolar, então pôr o Golfo nos desportos escolares é ir longe demais, nem sei se algum país tem isso, mas gostava de saber isso. Ver também em termos de legislação ambiental, se isso aí já não é tanto pela positiva, mas pela negativa, eu acho que há campos de Golfos lindíssimos. Mas eu tenho sempre a dúvida de cada vez que queremos fazer um empreendimento turístico bonito, belo e até competitivo, há uma perda significativa da nossa proteção do ambiente. E, portanto, gostava de saber se há aí alguma legislação, ou se todos os campos que existem não tiveram nenhum tipo de problemas nessa matéria. E já agora, também perguntava, porque o Pente, e não só o Pente, o seu secretário de Estado mexeu na lei dos licenciamentos dos empreendimentos turísticos, não sei se isso afetou muitos dos empreendimentos turísticos, têm oferta dos campos de golfe, mas gostava de saber se, em termos de incentivos, já vos perguntei o licenciamento, também há alguma estratégia, porque eu acho que o país tem condições excelentes para o golfe. Posso estar a dizer, gostava de saber isso, porque tenho a ideia que temos um maior número de horas de sol do resto da Europa. Maior, eu sei que representa o Algarve, portanto isso ainda é mais verdade, mas falando no país inteiro, temos uma temperatura média das mais agradáveis da Europa. Ou seja, nós podemos ter aqui um... Estamos a falar de turismo com poder de compra relevante. E, portanto, se nós conseguíssemos ter uma estratégia de boas entradas, que sejam aeroportuárias, ferroviárias ou até dos aeroportos, captar novos mercados utilizando as linhas já existentes. E se tivermos uma rede de transportes interna que pudesse levar as pessoas a jogar golfe, nem que fossem nos chamados city breaks que constam do Pente, como sendo uma coisa a apostar, julgo que seria... O golfe pode ser uma marca, pode ser um fator de atração. Portanto, como é que nós podemos incentivar ainda mais e que obstáculos é que nós temos nestas áreas, o licenciamento, o ambiente, a recuperação de investimentos, os apoios eventualmente do Estado, não só no CREN, o que é que há, e no fundo o que generalizei bastante para ter uma ideia, porque de facto, eu confesso, para mim é um setor que eu conheço mal, depois conheço mal e até de praticar um dia vou ver, a ver se de facto ao fim me sinto tão bem como tendo ido a um ginásio fazer meia hora do que for. Eu também não vou a ginásio, portanto estou naquela fase em que me considero ainda um homem saudável, mas são só esses, e eu começo a ficar com medo, que estou naquela fase, como diz o filósofo, da vida, em que ela já não me dá nada e começa a tirar, portanto eu vou ter que me proteger um bocadinho, e portanto o golfe pode ser uma forma de conversar com os amigos e fazer ginástica. Só obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado. Queria também começar por cumprimentar os nossos convidados, agradecer a disponibilidade de aqui virem, principalmente para, e no meu caso específico percebo muito pouco do setor, para conhecer melhor. E por isso colocava algumas questões. Uma delas era uma especificação, não devo ter percebido, era relativamente ao IVA. Aquilo que disseram foi que tinha argumentado junto do Sr. Primeiro-Ministro e que haveria a disponibilidade, porque ainda não está certo que o IVA se mantenha nos valores a que o Orçamento de Estado o colocou, ou se seja reduzido. Por isso era... especificação dessa matéria. Queria também aproveitar para perguntar, se bem que tenham referido que é um setor que envolve à volta, ou envolveu em 2008, quando fez 1.500.000 voltas, à volta de 750 milhões de euros de receitas. 75 milhões, é isso, 75 milhões de euros de receitas. Era bom. 75 milhões de euros de receitas. Agora, isto diretas, tem a noção de que volumes financeiros é que estamos a tratar envolvendo todo o setor? Outra questão ainda que se prende com isto era a questão dos números de postos de trabalho. Quantos trabalhadores é que tem este setor e quantos é que podem estar em causa com os problemas que o setor que nos foram aqui relatados? E uma última questão tinha a ver com uma especificidade regional, mas minha, com o meu distrito de eleição, que é a Beja, e com o processo de... Ainda não há, mas com o projeto de Alqueva, queria ouvir, a vossa, se tem algum comentário, alguma reflexão sobre essa matéria, se há. Há uma série de projetos turísticos previstos para o entorno de Alqueva, que muitos deles envolvem, ou quase todos, julgo que todos envolvem campos de golfe, alguns deles mais que um. Se têm uma opinião sobre como é que isso... Disseram-nos também que dificilmente os campos de golfe fora do Algarve são rentáveis. Vocês que representam o setor, né, a vossa instituição que representa o setor, se têm alguma reflexão, alguma indicação sobre essa matéria. Agradecia. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Não sei se mais algum deputado quer fazer algo. Deputada Jamila Madeira.
Bem, antes de mais, pedir desculpa pelo meu atraso, mas ainda tive a oportunidade de ouvir um pouco da vossa intervenção inicial, agradecer a vossa presença. Eu também sou um membro recente desta comissão, sou mais da Comissão de Orçamento e Finanças e, portanto, esta questão com a deputada Teresa Venda, esta questão da passagem de alguns elementos de 6% para 23%, foi uma nossa preocupação e tivemos a tentativa de enquadrar e de responder a alguns desafios. Assumo que não me chegou nenhuma missiva vossa sobre esta temática, mas pelo menos que tenha presente, só se me escapou. De qualquer forma, é uma preocupação que temos, sobretudo quando pensamos que estamos a falar de atividade económica e estamos a falar de uma atividade que tem repercussões muito diretas na capacidade de Portugal exportar, e isto significa um setor exportador, e é por aqui que nós estamos a investir, e tivemos muitas preocupações nesta matéria quando a definição final de algumas dos impactos fiscais que estavam previstos, e alguns foram ajustados, inclusive no setor alimentar, houve vários, inclusive também no setor da comunicação. Houve vários que não eram assim evidentes e que foram ajustados, mas de qualquer forma tenho a certeza que o empenho do Sr. Primeiro-Ministro ainda será possível, tendo em conta todos os constrangimentos que uma alteração deste género significa, ainda será possível atingir, por via da interpretação legislativa, os resultados pretendidos. De qualquer forma, esta é uma preocupação que existe, é que a indústria do Golfo está estruturalmente, não sei se algum dia conseguimos desanexar esta perspectiva estrutural, está estruturalmente ligado ao imobiliário. E quando o imobiliário entra em crise, o Golfo necessariamente é profundamente a ser afetado. Aqui podemos dizer que tivemos um duplo efeito. Tivemos o primeiro do imobiliário e depois, a senhora deputada já referiu a questão do mercado inglês, e depois tivemos, sobretudo, o efeito, quer dizer, era o mercado alternativo ao mercado inglês, era o mercado irlandês, e depois tivemos este revés, pelo menos em termos de proximidade, com o mercado irlandês. Eu julgo que o PENTE já lança, mas se calhar são estratégias de médio prazo, aquilo que nós estamos agora à procura para uma reação imediata, são estratégias de muito curto prazo, não é nem sequer de curto prazo, é de muito curto prazo, é de reação direta, é de alimentar a indústria agora, e, portanto, é preciso procurar na proximidade, e talvez aí a questão dos mercados escandinavos que nos coloquem, que eram aqueles que iriam mais para a lógica do Mediterrâneo, se colocam como alternativa e, por isso, se apresentam como um potencial candidato por via, se calhar nem a opção dos próprios, é a opção dos operadores, para os transportar para Portugal, mais concretamente para o Algarve. E, portanto, existe aqui um processo de tentativa de resposta ao efeito da crise neste setor. Mas também existe uma preocupação que é sermos capazes de quebrar esta estrutura, ou seja, nós sabemos que o imobiliário vai levar muito tempo a recuperar e a ter, se é que alguma vez voltará a ter, o tipo de resposta económica que tinha, de crescimento. Todos nós sabíamos que aquilo era uma bolha e para que para alguns mais céticos em relação a achar que aquilo era uma bolha, de facto confirmou-se que era uma bolha. Essa bolha rebentou, os danos colaterais estão presentes na economia, estão presentes nos orçamentos dos países e estão presentes nos setores que mais associados estavam a eles. Felizmente, o turismo português tem conseguido, pelo menos os números assim o indicam, e eu acho que isso é importante, tem conseguido responder em termos de crescimento, mas existem segmentos muito claros que são mais afetados. A minha pergunta aqui é perceber, tendo esta, quer dizer, em termos de setor de atividade propriamente dito, daquilo que eu conheço do Algarve, e eu não sei jogar golfe, pratiquei golfe em desporto escolar na escola, mas não sei jogar o golfe, acho que não estou apta sequer a pegar o taco, mas de qualquer forma, eu sei, eu vejo o campo de golfe da janela de casa, mas é uma questão de atravessar a rua. Mas efetivamente não é o desporto que mais me puxa por mim, mas de qualquer forma a noção é, nós temos que criar novos hábitos, e não acho que seja incompatível, e é pelo contrário, da mesma forma que houve em determinada altura da minha educação uma promoção de determinadas atividades, de determinadas empresas, de parcerias com os municípios para que no desporto escolar fosse incorporado também o golfe, por ser um segmento importante para a economia portuguesa, acho que seria talvez um bom desafio a lançar aqui e agora. Não considero e não acho que deva ser visto, apesar dos preços, e temos presente isso, sobretudo dos equipamentos, há outros desportos que os equipamentos são muito caros e não são vistos como desportos de elite. E, no entanto, o golfe é visto como um desporto de elite e eu acho que deve ser claramente disseminado, pelo menos entre quanto de conhecimento e profundo e proximidade. E, por outro lado, isso servirá, ou poderá ajudar a servir, outro tipo de respostas. Eu dou um exemplo, por exemplo, nos Açores. Os Açores deram um tipo de resposta em relação até à forma como construíram os campos de golfe, à abordagem com que levam para lá, estamos a falar, uma escala mini, não é? Pelo menos comparado com aquilo que é a realidade do Algarve. E gostaria de saber que tipo de receptividade existe, e inclusive aqui o senhor deputado referiu a questão da sustentabilidade e a questão dos impactos, muitas vezes também temos esse não. E uma resposta nos Açores foi precisamente para ultrapassar esses problemas. No Algarve existem muitos campos sustentáveis, muitos campos já com boas marcas ainda a esse nível. Ainda não são todos, mas eu espero que lá cheguemos. Mas o que é certo é que essa imagem de sustentabilidade ligada aos campos de golfe ainda não existe. E esse também é, eventualmente, um desafio que a indústria deve promover. E, portanto, o que nós temos aqui é ainda uma associação estrutural com a imobiliária que devemos desligar, como disse, apesar das empresas serem já claramente distintas, as empresas que promovem uma ou outra atividade, elas estavam umbilicalmente ligadas e não se desligaram por causa disso. Existe essa dissociação da sociedade com o golfe e existe a noção de que, ou pelo menos a percepção, o distanciamento que se calhar não é sustentável em termos ambientais. Eu não tenho nenhuma visão cristalizada deste sentido, pelo contrário, tenho a visão de que muitos dos campos de golfe já estão como excelentes. Eu aqui não conheço bem a realidade do resto do país, conheço bem a realidade do Algarve e sei que muitos investimentos têm sido feitos relativamente à sustentabilidade e aos impactos e à diminuição dos impactos. E, portanto, e sei que os prémios internacionais que os golfes do Algarve têm ganho não são à toa, não é? E, portanto, por isso mesmo é que eu acho que a questão do 6 para 23% é importante, mas talvez não seja a questão crucial. A questão crucial é sabermos como, e aí o vosso contributo é essencial, é que poderemos cativar os novos mercados e continuar a alimentar. Eu tenho aqui um apetite suplementar por, já que nós vamos trazer temporariamente, de acordo com os operadores, estes mercados escandinavos temporariamente para o Algarve, de que forma é que nós nos podemos agregar ao Algarve estruturalmente, sabendo nós que eles vêm, sobretudo, à procura das 280, 300 horas de sol que o Algarve tem e, portanto, que Portugal tem por essa via. E isso, eles são jogadores de golfe, é isso que eles fazem, é isso que eles mais gostam de fazer e, portanto, e poder de compra também não se conste, não lhes falta, não é? E, portanto, temos aqui um conjunto de respostas, mas é preciso saber como é que os agarramos. E isso, talvez com o vosso contributo, seja mais fácil de conseguir.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu, se me permitisse, ainda tinha uma questão que segue um bocadinho com esta intervenção da Sra. Deputada Jamila Madeira. O turismo teve o nosso ano de glória no ano 2008 e vejo que acompanhou o ano de glória do golfe. Depois teve de facto um ligeiro decréscimo, mas esse decréscimo foi compensado pelo turismo doméstico, na prática. E, de facto, isso cruza com o desafio que é como é que vamos pôr os portugueses que têm os maravilhosos campos de golfe a praticar golfe. Portanto, como é que, se há alguma estratégia do vosso conselho neste sentido, porque de facto parece-me que é um golfe, que o golfe em Portugal está associado a um desporto elitista, mas que isso, por exemplo, não acontece em Inglaterra, por isso é porque de facto ele não é nada elitista, ou na Inglaterra, na Irlanda, na Escócia, eu vou lá e vejo toda a gente a jogar golfe. Mas, portanto, se isso foi possível fazer-se nos países com muito menos apetências em termos atmosféricas, porque é que isto não se pode estimular cá em Portugal? Porque era uma maneira, digamos, que pelo menos de minimizar estes riscos que nós temos de uma economia que está em crise e que está em crise sobretudo na Europa, não é? E que se vê-se que ela está a ser controlada, mas não vai tão cedo chegar aos anos de glória. Portanto, diversificar o mercado é capaz de ser uma estratégia possível e cá em Portugal talvez sejam potenciais clientes. Este enquadramento era pedir concretamente se têm indicadores de como é que se distribui o vosso mercado em termos de mercados de origem. Portanto, a Inglaterra nós sabemos, mas há outras zonas. Sobretudo também, por exemplo, no Algarve eu sei que há outros países, estilo Rússia, etc., que estão a vir. Como é que essa população é atraída para o Golfo? Provavelmente lá não há, mas como é que aqui lhe criamos a apetência para? Não sei se há programas, digamos, de formação. Quase como quem vai ao ski, não é? Nós vamos para o ski e não sabemos que há, mas está lá um programa todo feito para nós aprendermos. Será que isto no Golfo também cá existe? Estas perguntas também cruzam com o facto de ver, estamos aqui 7 ou 8 pessoas e ninguém faz Golfo. Isto é mau, portanto vocês não estão a trabalhar bem o mercado. É a conclusão que eu posso tirar. Peço desculpa desta parte, mas é uma brincadeira. Eu já tentei, mas... E é curioso, porque eu acho que as crianças é um trabalho a fazer. Eu já levei o meu sobrinho para o golfe, porque ele detesta desportos coletivos. E o golfe, surpresa da família toda, atraiu minimamente. Portanto, há ali umas componentes que pode ser um potencial de mercado. Era um bocadinho este o meu desafio para o vosso Conselho Nacional da Indústria.
Bom, eu vou pedir, obviamente, ao meu amigo Vítor para me ajudar em toda esta extensão de perguntas, mas deixe-me dar uma opinião e peço que fique só aqui neste nosso grupo fechado. Eu não sei, quando nós estivemos aqui há dois anos, não me lembro quais os senhores deputados também estavam presentes dessa vez. A senhora estava?
Pronto.
Não quero estar a dizer mal, mas deixe-me dizer uma coisa. Quando nós viemos cá da última vez, quer eu, quer a minha vida, eu fiquei um bocadinho desiludido. E digo-vos porquê. Porque senti que as pessoas estavam aqui, os senhores deputados, estavam, desculpa a expressão, um bocadinho a encher chouriço para fazer perguntas e depois sair. Foi a impressão que me deu. Muito pouco conhecedores e com perguntas que não faziam muito sentido. E hoje, mesmo dizendo que acham que não sabem nada, eu acho que fizeram exatamente as perguntas certas. São exatamente as perguntas que nos preocupam, todas. Se me perguntar quais são as 30 perguntas que me preocupam, eu em cada uma das afirmações que os senhores deputados fizeram, estão lá todas. Todas. Eu não pretendo, longe de mim, ter qualquer função de professor, mas acho que se calhar justificava, até pelo interesse demonstrado, nós falámos só um bocadinho da história do Golfo, para se perceber como é que se chegou aqui. E isso é importante. Mas antes disso eu não ia só resumir, para os senhores deputados que não puderam chegar a horas, só dois números muito rápidos, só para perceber o que nós tínhamos falado antes, só para dizer que as voltas no Golfo, em Portugal, foram cerca de 1.500.000 em 2008, em 2009 baixaram 10% e em 2010 vão baixar cerca de 4%. As principais razões foi porque o mercado inglês, que era o principal mercado gerador de golfistas, sofreu uma enorme quebra pela crise financeira, mas sobretudo pela queda da Libra. E, portanto, quando a quebra da Libra baixou 20%, isso refletiu-se. No Golfo, quando baixa 10% o número de green fees, representa que a receita é reduzida no dobro. Portanto, quer dizer que em 2009 perdemos 10% de voltas, perdemos em média 20% de receitas, em 2010 perdemos 4%, devemos ter perdido cerca de 8% em receitas. O que se passou em 2010 foi melhor no Algarve do que no resto do país. A zona de Lisboa e norte de Lisboa sofreram muito mais. Portanto, esta média de 4% não está uniformemente distribuída como tinha estado em 2009. O Algarve recuperou após os primeiros 4 meses e provavelmente chegará ao final de 2010 na mesma linha, querem receitas, querem voltas que o ano passado, enquanto a zona de Lisboa não deverá perder, poderá perder quase 10% outra vez, isto é, 20% de receitas. São só estes números. Relativamente aos mercados, eu só falei no mercado inglês, mas relembro o seguinte, que das voltas em Portugal, 23% são de portugueses, e 70%, portanto, a diferença, 77% são de estrangeiros. E isto é um fenómeno quase único na Europa. Porque, mesmo em Espanha, há muitas voltas estrangeiras, mas os espanhóis, e já lá vamos agora voltar ao caso dos portugueses, os espanhóis fazem muitas voltas. Esta é só a primeira. Quais são os outros mercados? São normalmente mercados que estão a relativamente uma distância não superior a 3 horas. E porquê 3 horas? Isto tem a ver com o que a senhora deputada falou, que há uma ligação enorme. Nós aqui estamos a falar em termos de Golfo, mas quer eu que o engenheiro Vítor Ferreira de Campos estamos ligados a Golfo e a imobiliária turística. Eu estou, Sr. Deputado, percebe, sabe o sítio onde estou em Val de Lobo, que é um dos é o mais antigo e um dos elos representativos do turismo global, e onde, ao ter um turismo integrado, nós sentimos em todas as diferentes vertentes. O engenheiro Vítor Ferreira de Campos também está neste projeto. E não se deve dissociar, conforme foi dito, o Golfo da imobiliária turística. Quer o Golfo, quer a imobiliária turística, vivem de uma coisa muito importante, que é a distância. Qualquer um dos senhores faz uma viagem facilmente de 10 horas para ir para a Tailândia e para ficar uma semana lá. Ninguém faz, com honrosas exceções, 10 horas de viagem para ir jogar Golfo. E ninguém compra uma casa a 10 horas de distância. E os poucos que compram, que alguns dos senhores conhecem, passado 4 anos vendem-nas porque não as conseguem utilizar. E esta é a regra. Portanto, quando nós falamos, eu estou a intrincar, eu não vou conseguir responder a cada um dos senhores. Porque tudo o que os senhores estão a dizer, umas coisas jogam nas outras. Portanto, o que se passa é o seguinte. Quando nós sabemos esta realidade, que é quer a imobiliária turística, quer o Golfo, são destinos que dependem sobretudo de duas coisas, que é voos diretos e distância, basicamente a nossa estratégia tem de seguir uma estratégia organizada pelo Governo, pelo Turismo de Portugal. Não é? Quando se fala no Golfo, tem de se pensar rotas, distância e número de jogadores. Esqueça a Europa de Leste. A Europa de Leste não sabe o que é ou saberão o que é um ferro de gol se for para dar na cabeça em alguém numa bulha, porque não sabem. Na Rússia há dois campos de golfe, portanto não existe isso. Pronto. Só para termos mais uma vez uma noção, em Inglaterra há 1 milhão de jogadores de golfe, na Suécia há 800 mil jogadores de golfe, nos países, em Espanha há 400 mil jogadores de golfe, em Itália há 200 mil jogadores de golfe, em França há 300, na Alemanha há 400, varia entre 300 e 1 milhão. Em Portugal há 15 mil jogadores de golfe. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que um país que é a Espanha, que tem mais ou menos as mesmas condições climatéricas e a mesma dispersão em termos de habitação, que tem 4 vezes a nossa população, eu dou-lhe sempre mais 50% pelo poder de compra, mesmo que esteja 6 vezes mais, se nós fizermos a relação dos 350 dividido por 6, dá 60 mil, nós temos 15. Portanto, o CNIG, como entidade representante dos proprietários de campos de golfe, há uma coisa que nós nos acusamos a nós próprios. A indústria de golfe não conseguiu captar o mercado para aqui. Isto é, se nós fôssemos donos dos supermercados, basicamente dizíamos que não conseguimos trazer clientes para comprar no meu supermercado. E foi isto que aconteceu. E porquê que aconteceu? Aconteceu em parte o que aquela deputada disse e em parte o que outros disseram. O que se passou foi que há dois golfos em Portugal. Há um golfo em Portugal que é um negócio ligado a imobiliária turística e a hotelaria, etc., e criou uma indústria extremamente eficaz, foi o Algarve. E o Algarve sempre teve dissociado do resto do país. E o resto do país era um desenvolvimento de campos de golfe ligados a jogadores de golfe, que eram o Porto, e era em Lisboa e havia 5 ou 6 campos de golfe, que viviam com uma massa de 400 e 500 sócios. Funcionava perfeitamente. Começaram a aparecer, a partir dos anos 90, projetos de imobiliária turística que acharam que o golfe era um projeto importante para as pessoas que tinham vista golfe. Falamos de Aroeiras, falamos de Quintas do Peru, falamos de Quintas da Marinha, falamos de tudo o que são projetos de maior dimensão. E no princípio alocou-se os orçamentos de projetos de dezenas de milhões para gastar mais 5 milhões para fazer um campo de golfe, não era grave. Quando acabou o negócio de imobiliária turística nessas zonas, e como não havia negócio turístico de golfe ou indústria de golfe, todos os campos a norte do Algarve praticamente não ganhavam dinheiro. Um campo de golfe deve ter, em média, 600, 700, 800 sócios para ser rentável. Perguntava-se o Sr. Deputado qual era o número mínimo. Normalmente fala-se entre 20 e 25 mil voltas. Mas também se fala noutro número, que é com menos de 600 sócios não se ganha dinheiro. E se nós dividimos os 15 mil jogadores por 80 campos de golfe, dá-nos um número muito assustador de 130 por média. Portanto, qual é o primeiro grande erro? Nosso. Não é de mais ninguém. Nosso. É que o Algarve, como correu muito bem, e apesar da média ser 23% para portugueses e 73% e 77% para estrangeiros, no Algarve é muito mais. No Algarve é 10% para portugueses e 90% para estrangeiros. Portanto, nós não precisávamos dos portugueses. Tão simples como isto. Tínhamos os campos cheios. Portanto, não tivemos o quê? Não tivemos a visão. Mas este é um clássico, não é? É um clássico. Quando nós estamos contentes, nós pensamos em outras prioridades, era como é que ainda vamos conseguir encher aquele bocadinho que não está completamente cheio. E, portanto, os campos do Norte quando eu digo norte, é norte do Algarve, sempre disseram aqueles tipos no Algarve estão coisas e estão-se, entre aspas, borrifando para nós. E, portanto, o CNIG como entidade reguladora ou associativa de todos os campos de golfe nunca funcionou. Nunca funcionou como representante da indústria. Porque não havia uma indústria, havia duas indústrias. Quando a crise acontece, qual é a solução? A solução tem de partir por dois lados. Primeiro, é possível novos mercados? É, mas com uma ligação às rotas existentes e a 3 horas de distância ou 3 horas e meia. Portanto, quando agora me pergunto, eu vou passando saltando ponto para ponto para o Pente, o que eu digo é o seguinte, nós podemos criticar muito o governo e como precisa disso tudo. O Golfo, que agora estou a dar a minha opinião pessoal, mas tem Vitor Campos, não sei se tem a mesma opinião, eu não critico o governo em relação ao Golfo. Acho que o Golfo tem sido uma das áreas onde o turismo de Portugal tem mais investido. Acho que o Golfo tem sido tratado de uma forma perfeitamente profissional. A forma como tem aplicado o dinheiro tem sido bem feita. A forma como tem apoiado rotas aéreas tem sido feita em conjunto com várias associações. Os projetos de novos destinos aqui incluídos estão corretos. O que eles dizem é, continuemos a apostar em Inglaterra. Inglaterra, na imobiliária turística, representa desde há 30 anos esta parte, entre 70% e 80% de todas as segundas casas vendidas na Europa inteira. Vamos nós abdicar desse mercado por causa de uma crise de 2 anos? O inglês, por um princípio colonial ou imperial, conforme nós queremos chamar mais à esquerda ou mais à direita, a Inglaterra tem tradicionalmente um hábito de comprar casa. E, portanto, não podemos abdicar desse mercado. É esse mercado que tem 70% das casas no Algarve. É esse mercado que tem família, amigos, etc. E tem, todos os dias, 6, 7 ou 8 vezes mais número de voos do que qualquer outro país. Portanto, não se deve abdicar desse. Não se deve abdicar também da Alemanha. Deve-se fazer mais campanha para a Alemanha, porque também é um mercado que conhece. E depois devemos ir buscar os países que ainda não tinham rotas, mas que têm tradicionalmente atração por Portugal, e não devemos investir tanto nos países que têm sol e mar como nós, que são Itália, sul de França, etc. Porque esses podem ser turistas, mas não vêm cá jogar golfe, jogam no seu país. Portanto, no Pente, o que eu li parece-me perfeitamente correto. É, vamos tentar chegar à Escandinávia através de tentar sponsorizar mais voos. Vamos tentar chegar a países do Benelux, que hoje já têm mais voos, mas especialmente a Bélgica, e depois ir para a Áustria e para a Suíça, que têm grande potencial. Portanto, acho que está correto. E isto temos de ligar, sobretudo a quem? Não é às linhas tradicionais, mas é às linhas low cost, que por um lado é bom, mas por outro lado deixa-nos também altamente instáveis. Porquê? Porque quando o problema do Porto, o problema de Lisboa e o problema do Algarve são problemas mais ou menos parecidos, mas mais grave para o Algarve e para o Porto. O Algarve e o Porto, mas sobretudo o Algarve, vivíamos com 50% a 60% de voos regulares. KLM, Lufthansa, British Airways e TAP. Quando aparecem os low cost, o que é que acontece aos voos regulares? Vão-se embora e ficam só os low cost. O que é que acontece aos low cost? Fazem tentativa de novas linhas. Se não atingem uma ocupação superior a 65%, em uma semana vão-se embora. E quando se forem embora, não há substituição pelas outras linhas. Mas o que é que nós podemos fazer? O próprio governo diz, meus senhores, nós sabemos que há esse risco, mas o que é que nós podemos fazer? O que se passa é que hoje temos o dobro das rotas que tínhamos antigamente. Hoje temos o dobro das pessoas. O Algarve teve este problema todo, mas não diminuiu praticamente o número de passageiros. E o Porto? O Porto subiu em 3 anos, o que nunca tinha subido na sua vida. Porquê? Por causa dos low cost. Portanto, são tudo o que eu vejo aqui no Pente, não estou a dizer que está correto. Parece que faz sentido. Eu diria que, e relacionado agora com o Pente, diria que não só faz sentido como a estratégia que tem sido feita de nacionalidades, de promoção e de apoio, por exemplo, à Ryder Cup, faz todo o sentido. Portanto, quando fala, o Sr. Deputado fala do Alentejo, eu diria que se realizar, se viermos a ganhar a candidatura para a organização da Ryder Cup, não tem melhor cartaz do que esse. Ryder Cup é organizado no Alentejo. Não é em Beja, também não é assim tão longe. Se olharmos para o... Hã? Pronto. É no Alentejo. É no Alentejo. E isso pode potenciar uma série de outros projetos. Na zona do Alentejo existem inúmeros projetos. Eu acho que com esta crise, o que vai acontecer é que, e eu agora falo como imobiliária turística, porque agora o crescimento do Golfo só poderá acontecer com a imobiliária turística. O Golfo per si como campo não sobrevive sozinho. Isso. Não há milagres. Isto é, fazer um campo para ter jogadores, para pagar os grandes fees e para se rentabilizar, não vai acontecer mais nenhum.
Em Portugal.
Em Portugal. Mas mesmo lá fora não é fácil. Mas em Portugal. Não é um grande negócio. Não é um grande negócio. É um bom negócio alavancador. Não se pode... a expressão não é portuguesa, mas é alavancadora de projetos de natureza turística, nomeadamente hotéis e ou imobiliária turística. Portanto, todos os projetos que existem no Alentejo hoje, como sabe, e há inúmeros projetos, desde a Costa Alentejana até o outro lado do Algarve, até o Alqueva, são projetos que eu acho que vão ser adiados. Não quero ser muito profeta da desgraça, mas eu acho que neste momento a compra de segunda habitação está a ser cada vez mais, eu não diria, não sei quem é que usou a expressão da bolha imobiliária, eu não usaria a expressão da bolha imobiliária, eu diria era que o que se passou a bolha imobiliária é quando o preço cresce em um sítio e depois cai. Aqui não aconteceu isso, o que aconteceu aqui foi que durante 2-3 anos não se vendeu. Não, não, mas não há, mas a bolha, a própria expressão da bolha é alguma coisa que aumenta e depois explode. Não, mas estou a dizer que a expressão bolha imobiliária tem a ver com uma subida de preço e depois rebenta. Isso aconteceu na Irlanda e aconteceu em Espanha, onde durante 7 a 8 anos cresceu 25% ao ano o preço. Isso não aconteceu em Portugal. Os preços cresceram de uma forma relativa. O que aconteceu foi que não houve vendas e, portanto, houve uma contração do mercado. E quando há contração do mercado, a recuperação vai depender, sobretudo, agora de um grau de risco. As pessoas vão ser mais cuidadosas, têm menos financiamento e têm de pôr mais o seu dinheiro. Ao fazer isso, o que é que vão fazer? Vão investir muito mais em locais consolidados. Portanto, vão arriscar menos a comprar uma casa no Alqueva. Vão arriscar menos a comprar uma casa mesmo em Troia. Tudo o que se vendeu no Alentejo nos últimos 5 anos foi vendido a quem? A portugueses. Porque já conhecem. Estrangeiros, onde é que eles compram? Compram no Algarve e compram quanto muito na costa de Lisboa. E isso vai levar a que não acredito que vão aparecer mais projetos de Golfo nos próximos 2-3 anos, até o mercado tender a melhorar ligeiramente. E, portanto, o que eu diria é que há aqui uma forte ligação da imobiliária turística ao negócio do Golfo, claramente. E aí sim eu critico o Pente. Agora não estou a falar como Golfo, mas já que estamos os dois aqui, eu estou em vias, e depois vou-lhe deixar a si como representante desta comissão, vou-lhe deixar o meu cartão, porque na próxima mês vamos criar a Associação Portuguesa de Resortes. A Associação Portuguesa de Resortes, onde estão todos os resortes portugueses, todos, dos 30, houve dois que disseram que por agora não queriam ir, Val do Lobo, Quinta do Lago, todos, os conhecidos são lá todos. Porque aqui há um papel importante. Se nós repararmos no Pente, o Pente define 7 a 8 produtos importantes. 10. E todos os produtos importantes são sustentados, sobretudo, numa natureza de promoção. Primeiro o objetivo e depois o que é que nós vamos fazer para atingir esse objetivo. E normalmente o objetivo é através de promoção ou da criação de outros mecanismos que levem a atingir esse objetivo. E um dos 10 produtos chama-se turismo residencial. O turismo residencial tem sido, por exemplo, no Algarve, o maior fator de combate à sazonalidade e ao combate a esta crise. Se não existisse o número de casas estrangeiras que existem neste momento, o mercado do Algarve nos últimos 2-3 anos teria sido um drama. Drama absoluto. E porquê? Porque há muita gente com casas e hoje sai mais barato ir para as suas casas do que ir para outros destinos. Com os low cost de Londres a pagarem 15 euros, o que eles fazem é vêm para as suas casas. Ao virem para as suas casas, o que eles vão fazer? Vão alugar mais carros, vão ir mais para restaurantes e vão jogar mais golfe. Portanto, o decréscimo em Espanha foi muito maior do que este. Portanto, o turismo social foi absolutamente extraordinário. Agora, o que se passa, e que eu critico absolutamente neste pente, é que dentro dos produtos não está apresentada uma única menção e ou campanha para o turismo social. Isto é, nós temos, sempre se falou, a Flórida da Europa, o não sei o que da Europa. O número que eu há bocado falava de 75 milhões é o número direto de green fees. Agora, penso ao contrário. Penso no número direto de casas que se podem vender. Eu vou-lhe dar o número em 2008. Em 2008, ter-se-iam vendido no Algarve, provavelmente, 5 mil casas. Se fizer 5 mil casas a uma média, por exemplo, de 150 mil euros, dá-lhe 750 milhões de euros. 750 milhões de euros de divisas diretas. Diretas. Portanto, o que eu digo é, este pente, em relação ao Golfo, acho que está excelente. Define exatamente as nossas preocupações, mas o Turismo de Portugal tem-nos apoiado e lançámos com eles, e estamos neste momento em execução, de fazer o primeiro portal online para se vender reservas online. Primeiro país do mundo que vai ter marcação de como marca para um avião, como marca para o hotel, vai marcar para o Golfo. Não existe em nenhum país do mundo, porque é muito complexo. Quem joga Golfo, eu imagino que o senhor quer jogar com 4 amigos seus. Quando vai para Portugal, quer jogar num dia às 8h40 em Val do Lobo, no dia a seguir às 9h45 na Quinta do Lago, no outro dia às 10h70, às 10h20 e tal em Vila Moura. Portanto, quer. E isto não é fácil através do online. Quando você compra um bilhete do avião, diz: eu compro o avião, mas não diz em qual é o lugar, nem qual é a hora, nem quem é o tipo que está sentado ao seu lado. E num hotel é a mesma coisa. Você marca um quarto. Aqui não. Marca um campo, com quem é que vai jogar e a que horas é que vai jogar e nos outros dias. Portanto, o turismo financiou, através do CNIC, financiou o CNIC para fazer um portal online, para fazer reservas online, e que estará em vigor dentro de cerca de 10 meses, coordenado pelo engenheiro Vitor Ferreira Campos. Portanto, nós, do nosso lado, sentimos que o CNIC, ao ser mais eficiente, somos mais ouvidos pelo Governo, somos mais ouvidos pelo Turismo de Portugal e conseguimos convencê-los das nossas preocupações. Neste momento temos que é um grande desafio, o aumento do número de jogadores de 15 mil e, conforme dizia, o que nós temos é um plano onde vamos envolver todas as entidades. Vamos fazer um plano, primeiro contratando uma empresa de consultoria para identificar o que é que funcionou mal e ver as experiências internacionais o que é que correu bem. E depois, em conjunto com essas conclusões, definimos uma estratégia. E a estratégia passará, sobretudo, por, primeiro, desporto escolar, segundo, popularizar, e quando nós conseguimos popularizar e conseguimos levar ao desporto escolar, como é que nós conseguimos levar? Usando os profissionais de golfe para formarem os professores. Usando os profissionais dos clubes que não estão muito ocupados a darem aulas de graça para quem está a começar. Obrigando os campos que não estão cheios a dar horas para quem não sabe jogar poder ir lá e estragar-lhes o campo. Conseguimos convencer um continente da vida a passar a vender ferros de golfe que não custem 800 euros, mas se calhar custem 50. Os campos têm de ter equipamento para dar de graça para os primeiros a jogar. E depois envolver as marcas esportivas, envolver a Sport TV, com quem eu saí agora de lá de falar, para promover, o maior interessado. Há um canal codificado, tem 5 mil assinantes. Se tiver 100 mil jogadores, passa de 5 mil para 30 mil. Para, num plano a 7, 8 anos, passarmos de 15 mil para 100 mil. É um dos nossos objetivos. E quando passarmos para 100 mil, se continuarmos, em vez de termos 80 campos, mesmo que tenhamos 90, quer dizer que o número é mais 5 vezes do que temos hoje. E, portanto, o negócio do golfe fica menos dependente do estrangeiro. Nós fazemos mais desporto e controlamos mais um negócio que está aqui à nossa volta. Então, não sei se... Atenta a matéria.
O Diogo já disse quase tudo.
Mas não, mas, por exemplo, aquela matéria do...
Há dois pontos só que eu gostava de referir em relação à fama que o golfe tem de ser elitista e... Muito obrigado. E de ser inimigo do ambiente. Vamos começar pelo elitista. Há muitas interpretações para isto, mas uma delas vem de ser um desporto com origem na Inglaterra. E como já disseste, o que é elitista na Inglaterra não é o golfe, são os ingleses, por natureza. E, portanto, quando se espalham pelo mundo, conservam essa sua característica e o mesmo aconteceu durante muitos anos no futebol, por exemplo, até perder. O futebol foi elitista cá em Portugal, no princípio do século XX, durante décadas.
E o ténis?
E o ténis, até mais tarde. Mas depois as pessoas perceberam que não era por ter muitos termos em inglês. Quando, se calhar foi no dia que se deixou de dizer futebol e passou a dizer futebol em português, ele deixou de ser elitista. O golfe já se escreve com E no fim em Portugal, portanto podemos partir facilmente para a nacionalização do golfe e tentar fazer as pessoas perderem a noção do elitismo. De resto, é mais barato jogar golfe do que praticar muitos desportos que hoje praticam em Portugal sem qualquer licitação, nomeadamente a caça, que tem 200 e tal mil praticantes contra os 14.500 ou 15 mil que tem o golfe. Portanto, há números que temos que atender e não vale a pena, não, é ilusório. Agora, como é que se desmonta isto? É um dos nossos objetivos, é tentar, por vários meios, nomeadamente pelos meios de comunicação, tentar desfazer esta imagem, mas não é fácil. Outro ponto importantíssimo é, através do desporto escolar, os campos de golfe e o CNIG, este ano, está a fazer uma campanha forte de atração, como já foi referido, para trazermos crianças para o golfe. Em todo o país estamos... ninguém dá por isso, nem se calhar importa que se dê muito, por enquanto. O que interessa são os resultados, não é? A publicidade que se faça à volta disto. Mas estamos a tentar trazer crianças, o que não é nada fácil, porque enquanto eles têm transportes facilitados e têm outros sítios para praticar outras modalidades perto das escolas, muitas vezes no golfe não é assim. As distâncias são maiores e têm que percorrer outras distâncias para lá chegar. Mas pronto, está-se a começar. De facto, aí estamos a começar. Em relação à componente ambiental, é também uma má imagem. Só queria lembrar dois ou três números. O golfe, em termos ambientais, não passa de um campo regado. Tem exatamente as mesmas consequências para o ambiente que qualquer outro regadio. Nós temos 800 mil hectares de regadio em Portugal. Os campos de golfe representam 0,3% dessa área regada. Com uma diferença, é que, mesmo que não estejam certificados, como referiu, de alguns campos estão, por organismos de certificação ambiental, têm, por natureza e por necessidades de contração de custos, um cuidado enorme na utilização tanto da água para rega como dos produtos químicos que usam para controlar as relvas. E estão sujeitos a uma fiscalização e um seguimento muito maior do que qualquer regadio, é que os senhores deputados não farão a mais pequena ideia do que se pratica em Portugal e no resto do mundo, não é específico de nós. Em termos ambientais, na generalidade da agricultura e do regadio, não há qualquer espécie de controle sobre a maior parte dos produtos que se aplicam. E isso, disso ninguém fala. Ora, o golfe, como disse, são 0,3%. Os 80 campos de golfe que existem em Portugal são uma área insignificante do regadio. Portanto, nada mais falso do que dizer-se que os campos de golfe são inimigos do ambiente. Não são, nem em consumo de água, nem na utilização de produtos. Pelo contrário, acontece que os campos de golfe, além de servirem de corta-fogos em muitos sítios, porque impedem a propagação de fogos, são sítios em que, de maneira geral, o ambiente, até pela criação de zonas molhadas que quase todos têm, contribuiu para o aumento da biodiversidade nos sítios onde foram construídos. Melhoraram o ambiente local, numa ótica de variar mais e de permitir que outras espécies se instalarem, até porque nos campos de golfe, como as espécies selvagens não são protegidas, de maneira geral, são pontos de muita atração para aves e também mamíferos, que noutros sítios não suportam a vizinhança do homem, mas que lá toleram conviver. Eram os dois aspectos, sobretudo, que eu queria mencionar.
Tenho só aqui dois assuntos que eu há bocado esqueci de mencionar, mas acho que não respondi à pergunta, penso que foi sua, sobre os postos de trabalho. Existem 80 campos de golfe em Portugal e eu diria que, em média, cada campo de golfe tem entre 40 e 50 funcionários, de uma forma direta ou indireta. Portanto, se aplicarmos esse número, estamos a falar de aproximadamente 4 mil postos de trabalho. O negócio do golfe representa, como disse, cerca de 75 milhões diretos, mas acreditamos que possam representar cerca de 15% do turismo total, de uma forma indireta. E como o turismo total representa cerca de 6 bilhões, nós acreditamos que o negócio do turismo possa, de uma forma direta ou indireta, representar 1 bilhão de euros, se utilizarmos a nomenclatura americana de 1 bilhão. Eu diria que havia mais duas questões que eu gostava de mencionar. Uma delas era a questão da água, que o engenheiro Vítor Ferreira de Campos já falou, mas que é o seguinte: os campos de golfe, especialmente todos os novos campos de golfe, têm neste momento têm procedimentos extremamente exigentes, um dos quais é a questão das etares. As etares, como sabem, passaram a ser geridas por empresas, sobretudo municipais, e estão a gerir as várias etares, e todos os novos projetos têm de ter etares de funcionamento. Existe, porém, uma preocupação, isto é uma preocupação sobretudo direta no Algarve, na primeira fase, e no futuro para todos os países, é que as empresas gestoras de água estão com um projeto de pensamento, que eu acho que não vai conseguir pôr em prática, porque isso então levará à falência dos campos de golfe, que é praticar novo regime de taxas de água. E esse novo regime de taxas de água representa uma multiplicação entre 5 a 10 vezes do atual preço da água. Porque dizem que têm de tratar a água, e têm disto, têm aquilo, e a questão, mais uma vez, volto ao que dizia o engenheiro José Ferreira de Campos, que é: o tratamento que o Golfo nós achamos que devia ter devia ser um tratamento parecido com o tratamento agrícola. Como nós sabemos, existem, por exemplo, no Algarve, duas grandes barragens que têm acordos com os agricultores à volta e pagam a água a preços verdadeiramente irrisórios. Hoje, todos os campos de Golfo têm a água tirada através de furos ou através de sistemas que depois são processados, passam por etares, etc., mas não têm o custo da água correto. Neste momento, existem projetos dentro dessas empresas para se rentabilizarem elas próprias, têm de passar e têm de alterar sobremaneira isso. Quando houver mais novidades, informarei a Comissão desse problema, que é uma área que, obviamente, me preocupará.
Pode tirar, inclusive, um projeto de águas que adquirir algumas quebras que são para rentabilizar, vender a distribuição em baixa.
Mas é essa, é isso mesmo.
Quer dizer que o preço da água.
Claro. Mas o que o engenheiro Vítor Ferreira de Campos falava do consumo da água, As pessoas falam, e os ecologistas falam muito a segunda, não tenho rigorosamente nada contra questões de natureza ecológica, mas pelo contrário. Mas nós temos de ver sempre qual é a verdadeira dimensão. Não é só a área ocupada pelos campos de golfo. Se nós multiplicarmos 80 campos de golfo por 60 hectares...
30 hectares regados por campo.
30 hectares, estamos a falar de valores insignificantes. E se falarmos então em termos de água, ainda é menos. Isto é, ninguém fala, porque é uma questão em termos eleitorais que não é simpática falar por causa da questão dos agricultores, mas o montante, o volume de água despendido pela agricultura comparativamente ao campo de golfo, eu diria que é provavelmente 3 mil vezes mais do que é. Portanto, em todas aquelas... Portanto, é uma questão, de facto, de natureza política, de evidenciar, mas é uma guerra que nós temos e que vamos ter e vamos continuar a ter. Eu gostava só de, não sei se depois tiver alguma pergunta final, mas gostava só de, até porque, sobretudo, porque isto é uma comissão sobre turismo, que é a questão mais importante é nós sabermos, e isto tem a ver com o PENTE, que é para onde é que nós queremos ir no turismo. Portugal, há uns anos atrás, definiu que pretendia posicionar-se no mercado de turismo de qualidade. Foi assim que foi definido a estratégia de turismo e foi assim que foi desenvolvido e foi assim que foram desenvolvidos os PENTEs, os projetos, os PINs, tudo isto. E qual era a ideia? Era, estamos a 3 horas de distância de 300 milhões de pessoas com dinheiro, não temos condições de combater toda a bacia do Mediterrâneo Sul ou no Médio Oriente, que vão surgir com preços arrasadores, etc. Temos a vantagem de estarmos dentro do euro, sermos seguros, falarmos a língua, sermos simpáticos e temos boa temperatura. Vamos atrair a gente com dinheiro e não vamos tentar lutar contra a Tunísia ou contra Marrocos ou contra isto ou contra aquilo. Esta foi a decisão. E, portanto, o Golfo ia exatamente nessa medida, ia exatamente nessa estratégia. Quando aconteceu, quando começou a acontecer a crise, quando apareceu a crise, o que aconteceu, como no turismo, mas tal como nas outras, em muitas outras indústrias, as empresas estavam descapitalizadas. E, portanto, aguentaram-se muito pior e não tiveram, não era a coragem, não tiveram o poder financeiro para manter a sua estratégia de vou manter preços para não ter outra clientela. Porque se eu quero vender casas que custam 2 ou 3 milhões, o que é que me interessa a mim que venham jogar a Val de Lobo, pessoas que em vez de pagarem 100 euros para jogar, vão pagar 20 euros, é a brigada do tatu, desculpa, não sei se alguns senhores têm por baixo das vossas vestuárias tatuárias, mas eu uso sempre a expressão da brigada do tatu. O que é que me interessa que venha a brigada do tatu de Inglaterra jogar para pagar 20 euros? Não vai ter qualquer sinergia. Estou a entrar num mercado que é um mercado que eu não sei trabalhar. É um mercado que eles não vão valorar o serviço e não vão estar preparados para pagar. Toda a rede de autoestradas, toda a rede de aeroportos, toda a rede de low cost, etc., nos vai ajudar no sentido de ir buscar gente com dinheiro e que pode vir de uma forma regular aqui. E, portanto, o que eu digo é, tínhamos sempre a noção da estratégia do turismo que nós queremos. Nós nunca conseguiremos, eu fui visitar a Turquia ainda há 15 dias, nós nunca conseguiremos lutar contra países que têm mão de obra 30% abaixo, onde aqueles governos têm de criar condições porque são países de religião diferente, níveis de segurança diferentes, estão a começar no turismo e nós não vamos conseguir lutar aí. Portanto, devemos cada vez mais investir em qualidade e tentar criar mecanismos, por vezes o Estado terá de apoiar, nomeadamente em promoção para atrair essas pessoas para brincar. Temos de promover mais o nosso país, mas promover em locais, em zonas e em meios, que sejam meios de qualidade. E aí é o que eu critico. Não vejo aqui, no sistema de promoção, as revistas de qualidade que eu leio, pretendo ler para o meu negócio, nunca vejo lá Portugal. Os Condé Nast, o Executivo, não sei o quê, nunca está Portugal. E, portanto, há um desfasamento aí. Mas isso não se consegue definir aqui neste turismo. Nisto, define-se na política exata da promoção do turismo.
Obrigada. Creio que eu começo por agradecer a vossa vinda cá. Eu creio que foi muito útil, apesar de às vezes parecer que não percebemos. Quer dizer, nós todos assumimos que não percebemos nada de golfo, mas estamos de facto interessados em ver como é que isso contribui para o desenvolvimento do setor. Isso podem acreditar. Eu agradeço. Hã? Diga? Exatamente, e também apoiamos o setor têxtil, portanto, temos que... Mas eu creio que foi muito útil esta reunião. Acho que brevemente vamos desafiar a associação que vão criar dos resorts para vir cá depois também. Exatamente, porque teremos... Porque é muito... Exatamente. E, portanto, eu agradecia mais uma vez ao Dr. Vítor Gaspar, ao Sr. Engenheiro Vítor Ferreira e à Dra. Vanessa Velosa. Não tem nada a ver com o nosso colega deputado Hugo Velosa, pois não. Porque... Só o facto de ser da Madeira. Também é da Madeira. Tem alguma coisa. Pronto. Agradeço a vossa disponibilidade. Peço mais uma vez desculpa por ter estado à espera, mas hoje o plenário foi um bocadinho mais extenso do que nós pensávamos. E se tiverem alguma informação mais.
Vou-lhe deixar aqui.
E se agradecemos porque é, também ajuda a fundamentar.
O relatório do terceiro trimestre de 2010 e o relatório interno de 2009.
Ah, muito obrigada.
Quando nós tivermos o final de 2010, também vos enviaremos.
Eu não queria acabar esta reunião sem vos confirmar que, na prática, o IVA a 23% sobre o Golfo está em vigor. Portanto, das duas, uma, alguma diligência que suspenda ou podem estar já em penalidade fiscal. Portanto, não sei se já desenvolveram algum mecanismo escrito sem ser contactos a alto nível, mas está. Porque, de facto, o IVA está em vigor e, portanto, a não prática pode incorrer em alguma.
É dúbio. A interpretação é. Os nossos auditores, nomeadamente a Deloitte, também acham que é dúbio e, nesse sentido, nós temos recomendado à indústria que, até acabar o esclarecimento por parte do Ministério das Finanças, não vamos alterar a taxa do IVA. E, portanto, e comunicámos isto ao Sr. Secretário de Estado, porque é dúbio a explicação. A ter entrado em vigor é no dia 1 de março, mas não é claro. Portanto, estamos à espera.
Já.
Já quem? Desculpe.
Já foi publicada a lei de discussão orçamental. De dúvida. Pois. Pois. Mas, portanto, está exposto em termos oficiais a vossa dúvida nos serviços. É que não ficou cá só por cima. Pronto.
Não.
Pois. Isso é uma preocupação.
Não. Foi posto ao Sr. Secretário de Estado do Turismo, foi posto ao Sr. Ministro da Economia e ao Sr. Iaus. E ambos, quer o Secretário de Estado do Turismo, quer o Ministro da Economia, que disseram que iriam falar com o Ministro das Finanças. Desculpe.
Não, mas eu só gostava de saber, e o enviar o quê? Fizeram um requerimento explícito sobre o levantamento dessa dúvida?
A Confederação do Turismo,
sim,
que é quem nos representa, a Confederação do Turismo enviou uma carta ao Sr. Primeiro-Ministro, com cópia para o Sr. Ministro das Finanças, com cópia para o Sr. Ministro da Economia, a pôr em questão todo o decreto-lei onde era definido ou não esta questão da alteração da taxa do IVA e a interpretação dúbia e as repercussões que isto podia ter.
De qualquer maneira, nós ficamos com essa preocupação e vamos tentar esclarecer, a saber se isto está a correr.
Ou acha que nós devemos aparecer de kilt à porta de São Bento?
Não. É que sabe, quem se tem que pronunciar sobre isso é a Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais. E, portanto, se isso não estiver lá bem encaminhado, pode toda a gente achar que está a tratar e ninguém está a tratar oficialmente. Não seria de estranhar. Não é que não é, mas que é o normal, portanto, quem tem que tratar é a Direção-Geral dos Impostos e a Secretaria de Estado, talvez. Mas nós temos que confirmar se está a ser tratado o assunto. Senão nós entramos em contacto para formalizar. Eu acho que é o melhor, porque às vezes pode estar a ser tratado nas altas esferas, mas depois quem tem que pôr o estudo no papel não faz. Não vai, não chega.
Pronto,
mas nós vamos estar atentos e vamos tentar investigar se isso já está a correr no pluro certo.
Muito bem.